Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 1. Mãos à obra. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponésio, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do Espiritismo, na revivescência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultuosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. Comentário sobre a mensagem: mãos à obra. Mãos à obra, porque sempre é tempo. Quando nós pensamos em desistir, sem tentar, nós cometemos um grande erro. A perseverança, a seriedade, a dedicação são grandes virtudes. E por mais que um objetivo pareça para nós que é inalcançável, cada passo que nós damos em direção a ele é uma vitória. Tenhamos força, meus irmãos. É hora de fazer o bem. É hora de exercitar o amor. É hora de aceitar as nossas provas. O que é que mais nós podemos fazer agora por nós mesmos? Pelo nosso crescimento moral, intelectual, pelo nosso aprendizado, pela nossa evolução. Escutemos com atenção. Está apenas em nossas mãos. Apenas em nossas mãos. Porque nós somos responsáveis pelo que pensamos e pelo que fazemos. Não culpados, apenas responsáveis. Então, vamos nos empoderar. Vamos assumir a nossa responsabilidade por nós mesmos. E vamos caminhar em direção aos nossos objetivos. Porque a vida é uma dádiva sagrada. É um presente de Deus, o nosso Pai de amor e de bondade. Então nós precisamos aproveitá-la para crescer e desfrutá-la, amando cada momento e nos permitindo a alegria do amor. Há muita diferença entre simplesmente cumprir o nosso dever ou ultrapassar esses limites das nossas obrigações naturais e nos desdobrar para oferecer o melhor de nós mesmos, e isso em todas as circunstâncias. Quais seriam, talvez, essas circunstâncias? Por exemplo, um professor que ministra uma aula no limite mínimo de esforço e o tempo que ele está fazendo jus ao seu salário. Mas aquilo que transforma o magistério em sacerdote deve se desdobrar em favor dos seus alunos. E se ele consegue isso, ele consegue também créditos extraordinários no reino do Espírito. Se o trabalho na terra é recompensado pelo dinheiro, as moedas transitórias do mundo, tenhamos a certeza que as boas obras que praticamos hoje, elas vão retornar no futuro para nós mesmos. E elas vêm sob a forma de recompensas espirituais gratificantes que podem ser no espaço ou no plano físico. Mas além da alegria do dever bem cumprido, essas boas obras, elas nos oferecem recursos de ascensão espiritual que precisamos conquistar na nossa jornada evolutiva. Aliás, boa parte dos ensinamentos que foram trazidos por Jesus fazia referência às atividades profissionais da época. Porque Jesus lembrou o trabalho dos diaristas quando ele falou dos trabalhadores da vinha, quando ele apresentou o mordomo infiel como exemplo do trabalhador que não dignifica a sua ocupação. E assim ele se fez entender pelos homens da sua época que o ouviam, e eles puderam extrair dessas palavras a verdadeira natureza dos seus ensinamentos. Então, o importante não é qual é o trabalho que nós estamos exercendo, mas como exercemos esse trabalho. Isto é, com amor. Porque o amor em tudo que nós fazemos é ele que nos permite retirar de tudo a melhor parte, que é exatamente o aprendizado que ultrapassa a realização da tarefa e acaba se convertendo em sabedoria para o espírito. O poeta alemão Rainer Maria Rilke, ele disse as seguintes palavras que agora podemos entender. Se o cotidiano lhe parece pobre, não o acuse. Acuse-se a si próprio de não ser muito poeta para extrair as suas riquezas. Nós não vivemos sozinhos. E a atividade, por exemplo, mais solitária, como a de um pesquisador ou a de um técnico, que vive em verdadeira reclusão num laboratório, essa atividade, ela vai ser compartilhada com outras criaturas, seja diretamente ou seja pelo benefício que aquele trabalho, quando ele consegue o êxito, vai proporcionar a todas as criaturas. Então, não basta executar uma tarefa, mas fazer com a nossa melhor boa vontade, percebendo as possibilidades que ela coloca para todos nós, até de revermos antigas posturas, antigas posições. Mas, acima de tudo, vamos fazer com amor àquele trabalho. E esse amor vai se reverter para todas as criaturas. É por isso que, às vezes, nós nos surpreendemos com a percepção do alcance que algumas pessoas conseguem acerca da vida, apenas dedicadas ao trabalho material. Quando Jesus exerceu sua verdadeira tarefa de nos apresentar um novo modelo de humanidade, ele trabalhou incessantemente. E quando ele realizou curas no dia de sábado, que era um dia dedicado ao repouso pelos hebreus, ele foi gravemente criticado, mas ele respondeu que o Pai ainda trabalha e ele também trabalha, evidenciando com isso que Deus permanece trabalhando, criando incessantemente, atuando no mundo, através do movimento das suas leis divinas, e que o trabalho que nós realizamos é um caminho natural de iluminação do Espírito. E para isso nós não temos data, nem hora, nem dia, nem ano para realizá-lo. Porque o Espírito, ele trabalha o tempo todo. E quando ele se ilumina, ele se agiganta. Ele vive de acordo com as leis divinas. Então, nesse momento, ele estabelece um regime de parceria com o Pai, com o nosso coator da realização da vontade celestial. E é no trabalho que é executado juntamente com Deus que nós recebemos o verdadeiro salário da paz e da felicidade. Então, vamos pensar. O que é que nós podemos fazer pelo nosso próximo? Quando nós encontrarmos a resposta, nós vamos encontrar também os caminhos para o seu crescimento. Vamos encontrar as características, as necessidades de mudança que vão nos fazer crescer. Porque, independente se vamos atingir o nosso objetivo com o outro, a nossa boa intenção, os nossos esforços constituirão grandes avanços para nós mesmos. Vamos nos oferecer como uma pessoa melhor para o mundo. Vamos nos melhorar. Vamos nos amar. Vamos nos empoderar. A maior mudança que nós podemos fazer pelo mundo é a mudança que nós podemos fazer por nós mesmos. Então, ao trabalho, mãos à obra. E que o Mestre e amigo Jesus nos inspire e nos ajude sempre.